Vamos então dar início a esta reunião. Cumpre-me, em nome da Comissão, dar as boas-vindas ao depoente, o Sr. Coronel António Gaspar Correia. Gostaria de lhe pedir, antes de prosseguir, que se identifique para o microfone para que fique registado.
Diga.
Que diga o seu nome.
António Augusto Gaspar Correia.
Muito bem. Dizer neste momento qual é o objeto desta comissão de inquérito. É um inquérito que tem por objeto dar continuidade à averiguação cabal das circunstâncias e das causas em que, no dia 4 de dezembro de 1980, ocorreu a morte do Primeiro-Ministro Francisco Sá Carneiro, do Ministro da Defesa Nacional Adelina Mar da Costa e dos seus acompanhantes, designadamente dando seguimento às recomendações emitidas pela 8ª e 9ª Comissões Parlamentares de Inquérito. E agora pedi-lhe, Sr. Coronel, se jurava dizer a verdade.
Juro dizer a verdade,
informando
que saiba, sei muito pouco, mas aquilo que lhe sei, digo.
Muito obrigada, Sr. Coronel, dizendo também, porque faz parte, tenho que dizer, que o falso depoimento implica a prática de um crime punido com uma pena de prisão até 5 anos e de multa até 600 dias. Dar-lhe conhecimento de como é que prossegue a reunião. Ela tem, vou-lhe fazer a pergunta se quer dar uma declaração inicial, se assim o quiser e se assim entender, fará. A seguir existirá a possibilidade de 3 rondas pelos senhores deputados, a primeira de 5 minutos, uma segunda ronda de 3 e uma última ronda de 2 minutos pelos senhores deputados e pelos representantes dos familiares das vítimas. E, portanto, nesta fase o que lhe pergunto, Sr. Coronel, é se quer fazer alguma declaração inicial.
Não tenho nenhuma declaração a fazer.
Muito bem. Pelo que passaríamos então às rondas pelos grupos parlamentares. Começava então o Sr. Deputado Miguel Santos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Coronel António Gaspar Correia. Antes de mais, agradecer-lhe a sua participação. Sr. Coronel, nós requeremos que o senhor viesse a esta comissão de inquérito em virtude de estar referenciado como tendo desempenhado as funções de Presidente do Conselho de Administração do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Confirma?
Confirmo.
Pode-nos precisar de que ano a que ano é que desempenhou essas funções?
Ora, eu, se a minha mulher empresta-me aí a coisa onde eu desempenhei as funções de coronel até acabar. A última, não é? Portanto, eu vim-me embora do Estado-Maior e, portanto, de militar, não é? Mais ou menos.
Diz aí em
novembro de 93. Foi quando eu fui reformado e deixei de lá estar. Foi quando fui reformado e, portanto, deixei de lá estar. E, portanto, em 93, não é?
Portanto, Sr. Coronel, até 93...
Desempenhei as funções de Presidente do Conselho Administrativo.
Muito bem. E pode-nos informar quando é que começou a desempenhar essas funções?
Ui, Jesus, foram... Suponho eu que foram 13, mas também está ali. Está aqui. Isto foi depois para... Quer fazer o favor de... Foi o princípio, não é? Foi o princípio que eu desempenhei ali as funções e depois na última folha o que eu desempenhei e o que fiz, não é?
Muito bem. A folha indicada é de setembro de 1950. Mas é o início de funções como militar, não é?
Como militar e como presidente do Conselho Administrativo. Eu fui logo como presidente do Conselho Administrativo.
Portanto, depreendemos que o Sr. Coronel foi presidente do Conselho de Administração
desde 1993,
novembro de 1993.
Sem prejuízo de eu analisar os documentos, é essa a informação que me parece que o Sr. Coronel está a dizer agora. O que diz a folha no início é 1 de novembro de 1950 e a sua data de pré-reforma é de 1 de novembro de 1993.
Muito bem, uma longa carreira.
Foi, acabei a carreira, pois.
Senhor Coronel, centrando no âmbito das suas funções enquanto Presidente do Conselho de Administração, que é por esse motivo que aqui está, para nos ajudar a perceber alguns factos. O Conselho de Administração geria fundos militares.
Fundos militares.
Nomeadamente, que era o Fundo de Defesa Militar do Ultramar.
Fundo de Defesa Militar do Ultramar.
E o fundo relativo ao reequipamento extraordinário das Forças Armadas, o CREFA.
Isso é que eu não me lembro. Não me lembro, nem me parece. O primeiro está bem. E agora está aí tudo escrito, visto que eu era o presidente do Conselho Administrativo e tudo aqui ficava...
Em relação ao Fundo de Defesa Militar do Ultramar, a sua utilização carecia de aprovações.
Carecia de aprovações, evidentemente. Tinha o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Que era a mesma pessoa que presidia a República.
Pois, mais ou menos... Pelo menos o... Pois, era isso.
Estamos a falar do Sr. General Ramalhianes.
Pois.
Todos os anos eram aprovados os orçamentos?
Todos os anos eram aprovados os orçamentos.
E quem é que aprovava os orçamentos?
Os nossos orçamentos.
Do Fundo de Defesa Militar do Ultramar.
Era civil, era, portanto, tinha,
deixe-me procurar reavivar um bocadinho a memória. Segundo o que nós apuramos, segundo o regime legal em vigor, os orçamentos tinham que ser aprovados, os orçamentos e a conta de gerência.
E a conta de gerência que a gente...
Tinham de ser aprovados...
Passava no mesmo sítio, não é?
Pois, segundo nós apuramos, tinham de ser aprovados pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Pelo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, pois.
A questão é que nós verificamos... que se bem que em 2 anos foram aprovados, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas nunca mais aprovou nada.
E em que anos é que foi?
Foram aprovados em 75 e em 76 e a partir daí nunca mais que nós tivéssemos conseguido obter documentação, foram aprovados pelo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Portanto, a minha pergunta é quem é que aprovava o orçamento para o ano seguinte e a conta de gerência do ano anterior?
Era tudo... Era tudo civil, não é? Era, era tudo civil, que a gente depois apresentava os orçamentos, não é? Os orçamentos já exibidos, não é? Tudo o que nós tínhamos. Mas...
Se permite interromper, Sr. Coronel.
Mas não se esqueça que acima de nós havia também uma função militar e que tratava de muita coisa do exército e sobretudo das onde havia Angola, Moçambique, etc. Era tudo aprovado aí.
E quem é que movimentava os fundos e fazia os pagamentos?
Os fundos e os pagamentos do Conselho Administrativo éramos nós, não é? Agora, os outros fundos era cá em cima.
Falando especificamente do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, quem é que movimentava, aprovava as compras e os investimentos e fazia os pagamentos?
Alguns deles era cá em cima. Pois.
Quando se refere cá em cima, está-se a referir exatamente a quem?
É uma coisa que eu não tinha, não comandava. E embora no Conselho Administrativo, tudo o que viesse para o Conselho Administrativo, tudo o que viesse para o Conselho Administrativo, que entrasse no Conselho Administrativo e que, portanto, o Conselho Administrativo recebesse o dinheiro, era eu que aprovava depois as várias despesas, tudo. Agora, a maior parte das coisas de Angola, Moçambique, era tudo cá em cima. A gente nem sabia o que é que eles aprovavam ou não.
Pois, eu reparo...
Embora eles, por vezes, no fim, quando acabaram, deram-nos o resto do dinheiro que tinham e que a gente entregou entregou cá embaixo. Entregou cá embaixo e eles depois deram-nos o dinheiro para nós, para o Conselho Administrativo.
O Sr. Coronel, quando se refere em cima, está-se a referir exatamente a quem?
Estou-me a referir aos oficiais superiores, não é? Que trabalhavam lá. E principalmente os mais graduados, não é?
Olha, o Sr. Coronel,
mas a gente não tinha nada com isso, não é?
Já num período posterior, porque até se dá aqui uma coincidência temporal, porque o Sr. Coronel aposenta-se, reforma-se em 93, e a última utilização que nós encontramos do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, que depois foi transformado em Fundo Privativo do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas... Sim. A última utilização que nós encontramos é exatamente também em 93. É no mesmo ano.
No mesmo ano...
De 1993.
Aí está a última coisa que eu realmente...
Mas deixe-me, Sr. Coronel, se não se importa, deixe-me só colocar-lhe a questão. Portanto, o fundo continuou a ser utilizado nos anos 80, durante a década de 80, até 1993. Isso é uma afirmação que eu faço, porque está comprovado. O dinheiro era gasto em quê? Recorda-se de um exemplo?
Bem, o dinheiro era gasto conforme estava estabelecido depois nos vários orçamentos que a gente tinha, não é? Os vários orçamentos que a gente tinha depois, ou gastava também aquele dinheiro.
Muito bem, Sr. Coronel. Olha, eu gostava de lhe agradecer francamente e sinceramente.
Diga.
Gostava de lhe agradecer a sua participação e o facto de nos ter vindo cá, se ter deslocado e ter procurado nos ajudar, e não tinha mais perguntas. Muito obrigado, Sr. Coronel.
Pois, nada.
Sr. Alexandre Patrício Gouveia, em representação dos familiares das vítimas.
General, muito obrigado também por ter cá vindo. Eu gostava só de saber uma coisa. Quem é que formalmente, quem é que estava autorizado a movimentar as contas, o dinheiro que estava nas contas bancárias do fundo ao longo deste, digamos, entre 1980 e 1990, quem é que estava autorizado a movimentar? Era o Sr. Coronel ou havia outras pessoas?
Não. Quem estava autorizado era eu, não é? Visto que eu era o presidente do Conselho Administrativo. Aquele Conselho Administrativo realmente depois fazia todas as despesas, não é? Todas as despesas que houvesse, não é?
Pois, mas quer dizer, além do Sr. Coronel, havia outras pessoas que podiam movimentar a conta bancária ou tinha que ser, ou era só o Sr. Coronel?
Cá em baixo era eu, não é? Mas lá em cima eram outras importâncias e que não me dizia respeito, que eram coisas das, por exemplo, das Angola, Moçambique e isso. Eu não tinha nada com isso.
Ou seja, podia haver entradas e saídas de dinheiro no fundo sem que o Sr. Coronel tivesse que ter autorização ou estivesse sequer informado disso, não é?
Não, tudo o que entrava no fundo do Conselho Administrativo e eu tinha conhecimento.
Pois, mas quer dizer, mas como disse que havia autorizações dadas por entidades que estavam acima, essas entidades podiam utilizar o dinheiro sem ter que falar...
Não. Quem autorizava o dinheiro do Conselho Administrativo éramos nós.
Mas disse há pouco que havia entidades em cima que podiam, também tinham autorização para movimentar a conta.
Para isso, Angola, Moçambique, isto e aquilo, todo esse dinheiro, não é? Que era muitíssimo, não é? Era feito por eles.
E portanto
tudo
aí...
Era feito por eles. Aliás, tinham oficiais, nós tínhamos apenas um oficial, coronel, que era eu, não é? Fui até coronel, no Conselho Administrativo, desde tenente coronel,
desde 72, não é?
Desde 72, é?
Portanto, o Sr. Coronel foi promovido a tenente-coronel em 5 de novembro de 1972.
Pois.
Mas eu e depois aqui... é promovido a coronel em 30 de dezembro de 1975. E já em 72 era presidente do Conselho Administrativo.
Já era presidente do Conselho Administrativo, desde aqui. Era presidente.
Portanto, desde 1950, confirmo.
Mas quando o Sr. Coronel diz que era movimentado por eles, quem eram eles?
Isso agora dizer o nome deles assim não sou capaz.
Mas eram muitos? Eram muitas pessoas?
Eram muitas pessoas e eram normal. Havia muitos cordéis e até oficiais generais, um oficial general, cá em cima.
Claro.
Onde...
E, portanto, essas muitas pessoas que movimentavam a conta lá em cima não tinham que perguntar primeiro ao Sr. Coronel se
não, nem eu sabia o que é que se passava.
Portanto, era
nem
só isto.
Nem passava pela cabeça.
Era
eu
só
isto. Era só o que se passava nas nossas províncias ultramarinas. Tudo o que se passava nas nossas províncias ultramarinas é que a gente tinha tudo tudo feito, não é? Agora, o resto não, cá em cima. No fim, como eu digo, eles acabou, e, portanto, e deram-me duas notas grandes, não é? Para o Conselho Administrativo. Nós entregámos isso cá embaixo no civil, não é? De onde vinha o outro dinheiro. E depois gastámos algum. Quando eu me vim embora ainda não tinha, ainda tínhamos algum dinheiro daquele.
Mas, portanto, essas outras pessoas que movimentavam o dinheiro cá em cima podiam ter utilizado o dinheiro para comprar armas, por exemplo, não é?
Não, não. Para comprar armas nunca... Não, porque não estava... Não era aprovado pelo nosso orçamento. As armas não eram aprovadas pelo nosso orçamento.
Ok. Pronto. Obrigado, senhor.
Muito obrigada, senhor Coronel. Vou-lhe devolver então a sua documentação.
Pois, isto aqui tem tudo. Isto aqui tem, desde o primeiro dia que eu entrei lá,
sim,
até ao que saí. É só ver o que é que tive, o que é que gastei.
E muito depois, bem, o senhor Coronel tem uma série de louvores pelos serviços prestados à nação.
Isto é tudo louvores, são 18 louvores ou 20. Ou
e teve pré-reforma e que depois foi sucessivamente sendo chamado
era
da sua
de baixo,
reserva.
Não tinha
da
nada lá em cima com o exército, com a marinha e com a força aérea. Com a força aérea e era isso.
Muito obrigada, Sr. Coronel. Não sei se tem mais algo... peço desculpa, temos mais uma intervenção do Sr. Augusto Cid.
Então diga. Aquilo que eu souber, eu já tenho dificuldade em falar, não é? E de maneira que...
Está ótimo.
Aquilo que disse é o que é, realmente. Está aqui tudo escrito, não é? Se quiserem saber realmente... Depois vieram os louvores onde dizem qual foi a minha ação.
Muito obrigado, Sr. Coronel.
E as condecorações que tive, não é? Foram muitas. De maneira que eu só trouxe isto por causa disso.
Sr. Coronel fala os lá de cima e os cá de baixo, e estás a referir a um edifício.
Estou-me a referir ao mesmo edifício. Simplesmente eles estavam no... a gente estava no terceiro edifício e eles estavam no quinto. Pois, cá em cima.
Mas parece-me aí que haver uma... Pelo menos eu fico sem saber uma coisa.
Diga, desculpa.
O Sr. Coronel diz que eles pegavam no dinheiro e gastavam em coisas que o Sr. Coronel não sabe para onde é que ia o dinheiro.
Não sei para onde ia o dinheiro, não... Não tinha conhecimento de nada disso.
Então,
absolutamente nada.
Então podiam estar a comprar armas, o Sr. Coronel não sabia.
Não sabia nada.
É que o Sr. Coronel acabou...
Nem tinha nada com isso, nem me diziam. Se eu perguntasse, não me diziam, não é?
O Sr. Coronel acabou de dizer que não podiam comprar armas, não estava no orçamento.
Diga?
O Sr. Coronel acabou de dizer que não podiam comprar armas, porque não estava no orçamento.
Não sabia.
Portanto, o senhor não faz a menor ideia de onde foi esse dinheiro?
Não faço ideia nenhuma. Nem eles me diziam. Mas quando eu fui à Graça, estavam lá os documentos deles. Estava lá uma garantia. E que ali se podia ver por onde é que ia a maior parte do dinheiro. Não era... Nós, Conselho Administrativo... Tínhamos algum dinheiro, não é? Mas era para dar aos indivíduos que trabalhavam em Angola, em Moçambique.
Muito obrigado, Sr.
Penso que não haverá mais intervenções. Queria então agradecer a presença do Sr. Coronel
e nada
das informações que nos veio trazer a esta comissão. Muito obrigada e dou por fim da reunião.
Muito obrigado.